Tudo bem, pessoal? Vamos falar sobre níveis de inteligência, níveis de compreensão na ciência jurídica. Uma coisa muito interessante que há de ser analisado, que não existe factualmente ciência jurídica. Se existisse ciência jurídica, certamente nós já teríamos alguns nobres juristas, o que, na verdade, isso nunca vai acontecer, porque a metodologia de ensino da ciência, ela é totalmente diferente da metodologia do estudo jurídico. Porém, tivemos a necessidade de quantificar alguma forma, algum método, para melhor apregoar as nossas concepções juristas de conhecimento para aqueles que estão estudando. Isso tudo é um grande problema, haja visto que parte dos doutrinadores subentende-se como cientistas juristas, ou parte dos doutrinadores cientistas se identificam como principados de conhecimento. Ora, o Brasil nunca teve um Nobel de nada. Incrível. A Argentina já teve seus Nobres, a América já teve seus Nobres. E fico pensando como nós podemos ter um nível de inteligência alto para tentar pelo menos sair do marasmo de ser considerado um país de pouca reflexão. Não que nós não sejamos pessoas inteligentes, claro que somos. Nós somos várias vezes campeões do mundo de futebol. Nós somos um país quase continental. Nós somos um país onde nós apregoamos muito mais a facilidade com o estudo. Isso tudo tem sua virtuose. O povo brasileiro é um povo muito bom, essa qualidade de eticidade ninguém vai nos tirar. Porém, quando nós vamos falar de nível de inteligência profundo, e é aí que nós temos que voltar ao que seria a essência do conhecimento. Existem povos que não apostaram nas questões de ter bens materiais, mas sim apostaram nas questões de bens imateriais, entre os quais o conhecimento. Ora, o conhecimento, senhores, é a maior fonte de poder e de transformação do homem. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino já dizia que o homem inteligente deve fazer várias e várias atividades ao mesmo tempo e ao mesmo dia. Santo Tomás de Aquino, ele fazia certamente 6 livros ao dia e não deixava suas atividades religiosas de lado. Temos Santo Abelardo, que praticamente se emasculou para buscar a sua fé na compaixão dos estudos. Tivemos grandes pessoas que mostraram para nós como é a busca da inteligência. Porém, nos dias de hoje, o que se percebe é que o nosso rigor de pensamento foge cada vez mais por uma janela, por uma porta que chama-se redes sociais, que chama o WhatsApp, que chama o Facebook, que chama até o Instagram, e que não permite que nós conseguimos ler o mínimo necessário para a partir daí ter um conhecimento básico. Ora, senhores, hoje grande parte dos doutrinadores processuais bebem água principalmente de espinafre. Os grandes doutrinadores de direito penal material bebem da fonte Nelson Gria. Os grandes civilistas bebem hoje água de Pontes de Miranda. E aí é uma sequência de uma não evolução constante. Bom, mas é necessário nós termos alguma coisa importante, que aí está mudando, e aí eu vou para o discurso de Habermas. Nós temos que buscar o nosso discurso universal para que todos consigam compreender a necessidade de termos uma busca de conhecimento. E desse discurso universal nós temos que ter o nosso discurso particular, porque não adianta nós sermos doutrinadores ou sermos pensadores quando estabelecemos princípios e esses princípios somente nós vamos entendê-los, somente nós vamos levar nosso entendimento. O grande X da questão do nosso país, principalmente hoje na questão da ciência jurídica, é que nós não paramos para pensar justamente no método do discurso que devemos adotar. Foucault já dizia: é aquele que não adotar uma linguagem clara, uma linguagem passível de entendimento, em que todos possam entender, é uma linguagem que fica vazia. Então parece que nós, juristas, estamos cada vez mais longe da realidade. Haja visto que nós não conseguimos fazer uma correlação de ideias e de necessidade para aqueles que precisam do direito. Ao contrário, estamos preocupados muito mais no nosso mundo. Para adquirir o grau de inteligência elevado, uma das primeiras coisas que temos que fazer é a negação do eu, mas sim a apresentação do eu enquanto estudante, enquanto develador de conhecimentos obscuros. Quando você chega em qualquer escola com profundidade média, tanto na Alemanha, ou como na Europa, ou como nos Estados Unidos, a questão de buscar o conhecimento, isso já está tão dentro da estrutura do jovem, que buscar já é uma condição necessária. O grande X é transformar o conhecimento que você vai aprender agora, para daqui para frente. E o que nós temos visto é justamente uma pompa jurídica, e essa pompa jurídica justamente não contribui em nada. Buscar inteligência hoje, nos dias de hoje, implica necessariamente renúncia. E a renúncia significa não a renúncia de um fator ideológico, mas a renúncia de leituras e de comprometimentos jurisprudenciais que nada fazem, ao contrário, vergam várias decisões sem conteúdo algum. Ora, senhores, quantos livros nós temos visto que, se você pegar qualquer equação matemática avançada ou mesmo qualquer doutrinador da atualidade, vê que a linguagem do discurso está completamente ultrapassada. Eu entendo que a ciência jurídica perdeu muito do seu sentido justamente porque o jovem e o jovem defensor está muito mais voltado às suas vitórias e nos seus interesses de ganhar o seu capital fixo ou do seu capital monetário, do que realmente criar um mundo de ideias. Olha, nós temos visto no mundo que parte do direito processual, hoje, mais do que nunca, ele é baseado essencialmente na eticidade. Imagina se nós não tivéssemos Hurt, que não fundamenta a ética norte-americana da Suprema Corte, e próprio Hurt determina que muitas vezes, quando os membros da Suprema Corte não conseguem decidir por seus conteúdos éticos, eles retornam ao fundo religioso. Me parece, senhores, que tudo isso aí deixa uma grande vazão para que aqueles que possam beber da água de um conhecimento estejam sempre frescos. Em outras palavras, o conhecimento nacional, ele é limpo, cristalino e verdadeiro. A nossa América Latina, apesar de nós não termos o Zaffaroni, existe sim pensadores que pelo menos mitigam um conhecimento de profundidade. E faço votos que esses conhecimentos de profundidades não sejam apenas pessoas que gostam de aparecer em congressos, mas são pessoas que militam dia a dia e que estudam as bases da ciência jurídica enquanto necessidade. Nós temos visto no Brasil de hoje uma carência muito grande de constitucionalistas. Ora, e com certeza, hoje cada vez mais nós vemos afastados todos os princípios do constitucionalismo que podem ser aplicados. E que só tem um motivo muito grande, porque a maioria dos constitucionalistas são idealistas alemães, é um Carl Schmitt, é o Kelsen, que simplesmente foram pessoas que destruíram quase todas as colônias africanas, não deixando nada sem ser substrato de uma colonização dura. Pegar esses países como exemplo cultural também é uma base que serve de estabelecimento de crítica, mas somente crítica, senhores. Nós hoje estudamos a teoria do direito, a teoria do fato, a teoria do crime, a maioria delas forjada na seara de uma escola germânica, ou forjada numa seara de uma escola francesa, onde geralmente se vê que foram os países que mais exploraram as colônias africanas, oceânicas, exploraram todos os povos, eliminaram todos os seus conhecimentos. Então, estranho é nós pegarmos esse conhecimento e aplicarmos para nosso país, nossa América Latina. A grande esperança, senhores, que nós temos frente a isso é que realmente o povo brasileiro é um povo crítico. O povo brasileiro não aceita um constitucionalismo como está estampado no STF. Temos que ter um novo constitucionalismo, mas um novo constitucionalismo de gente que sejam lentes de conhecimento. Hoje nós vimos grande parte dos ministros, na verdade, sem uma posição uníssima de convencimento entre eles. O que vem a provar é realmente o jogo democrático, mas não vem representar uma doutrina de auxílio aos que mais necessitados estão. Hoje nós temos, infelizmente, o STF, o STJ totalmente distante das mazelas pobres da comunidade e da população brasileira. Hoje nós temos, na verdade, uma gama muito forte de pensadores profundos que pensam muito mais em relativizar os seus conhecimentos processuais de vademécums do que realmente criar uma parede sólida de conteúdo de eticidade. Se esquecem que grande parte dos conhecimentos arregimentados do campo processual, senhores, base, todos eles são de formas de princípios éticos. Ou seja, é impossível você determinar qualquer aplicação de lei processual se aquele que julga não tiver um princípio moral e, acima de tudo, de prática de eticidade. Olha, o que nós temos visto então é um conjunto de julgadores que segue à risca, muitas vezes com uma boa intenção de fazer jurisprudência, mas no fundo deixam de lado cada vez os operadores de direito sem saber como pensar. O grande mote nessa circunstância é que nós vemos é que enquanto os ministros, juízes, promotores e advogados veteranos que detêm o conhecimento, às vezes, linear, não têm a responsabilidade de passar seus conhecimentos para as pessoas que necessitam delas. E por outro lado, nós temos jovens que estão cada vez mais carentes, cada vez mais sedentes nesse deserto de conhecimento jurídico. Buscar inteligência hoje, senhores, no mundo jurídico, não é só conhecer a jurisprudência, não é só conhecer a doutrina, não é só conhecer os recursos repetitivos, mas é, acima de tudo, conhecer uma eticidade profunda que representa o Parlamento Europeu, que representa os costumes e as tradições do Pacto do Costa Rica, é conhecer a lei norte-americana. É conhecer a estrutura comercial que cada um representa. Se você é um advogado, um defensor e não tiver conhecimento básico dessas grandes instituições que fazem parte, eu lamento dizer, você não passa de um analfabeto. Não trabalhar hoje com os pactos da São José de Costa Rica e não trabalhar com os pactos do Tribunal Europeu é ficar longe de uma realidade. É viver no mundo da fantasia e achar que somente nós temos um conhecimento ou um conhecimento acima do normal. Infelizmente, o mundo dos princípios acabou há muito tempo. Nós estamos, sim, hoje no mundo das linguagens. E a linguagem, por felicidade ou não, nós podemos transmitir todo tipo de conhecimento e todo tipo de transformação através de uma linguagem universal e rápida. Habermas veio justamente definir isso. Estabeleça uma linguagem universal rápida para que todos entendam e logo mais faça sua linguagem particular de entendimento intrínseco e só assim você vai conseguir interagir e compreender um grande mundo de conhecimento e de inteligência que são as pessoas. Seu podcast Marco Mejia. Até o nosso próximo encontro.